trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir. Olá, ouvinte. Tudo bem?
Oi, Laura. Tudo bem? O que é que você está carregando aí?
Pupunha no forno para nós provarmos. É da minha tia. Ela sempre manda alguma coisa de pupunha para mim, Valmir. Prova aqui.
Peraí. Bom, gostoso, hein?
É bom, né?
O que eu sei da pupunheira é que produz um palmito sustentável. Com a ameaça de extinção do palmito de Jussara da Mata Atlântica e do palmito de açaí do Amapá e Pará, ficou proibida a extração de palmitos nativos de Jussara ou açaí.
Verdade, Valmir. Foi em função desse contexto que o palmito de pupunha encontrou o mercado promissor. A comercialização do palmito in natura por grupos de produtores pode ser uma importante fonte de renda para agricultores familiares, uma vez que o processamento não exige grandes investimentos e pode tornar possível a venda do produto em mercados locais, como feira de produtores e restaurantes, ou até mesmo em grandes mercados.
Agora, como é que se cuida de uma pupunheira e quais são os tratos culturais?
Quem traz essa informação para nós é a jornalista Kátia Picelli, que entrevistou Álvaro Figueiredo dos Santos, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Florestas. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
E quais que são os principais tratos culturais no cultivo da pupunheira?
Os primeiros tratos culturais da pupunha que tem que ser preocupação é, a partir dessa fase que já foi realizado o plantio no campo, é se realizar monitoramento para se verificar a ocorrência ou não de pragas e doenças. E a partir do momento que seja feito esse monitoramento, possa, desde que tenha algum problema, se adotar alguma estratégia de controle com relação a isso aí. Quer dizer, nós temos que ter uma ideia de ocorrência de algum problema e que de antecipar a fonte de controle dessa área. Outro trato cultural importante é a adubação. A pupunha necessita que seja adubação desde a parte de copa e que essa adubação ela seja feita com uma frequência e época adequada, de maneira que possa atingir mais rapidamente a fase de corte. Outra prática bastante importante e que ocorre no primeiro ano é o controle de plantas daninhas. Porque o plantio da pupunha é um plantio de 2x1, quer dizer, fica uma exposição muito grande do solo e a incidência de plantas daninhas é uma incidência muito alta. Esse controle de plantas daninhas, ele pode ser feito através de roçagem, essa roçagem pode ser manual ou mecanizada, assim como pode ser feito o uso de controle químico. Deve-se evitar capinas, porque a pupunha tem as raízes superficiais e o equipamento usado pode danificar essas raízes e, com isso, abrir portas de entradas que podem mais tarde ter problemas com relação a pragas e doenças. A Embrapa, nesses últimos anos, tem trabalhado com um método alternativo de controle, é o método físico, que é o uso do papelão tratado, que tem um bom apelo ambiental, dá uma boa sustentabilidade ao plantio e temos obtido bons resultados com o uso dessa metodologia.
Papelão tratado, Laura, como é que é isso?
Papelão tratado serve de cobertura e proteção para o solo.
E o uso de herbicida ou controle químico é necessário?
O uso do controle químico deve ser limitado, principalmente devido aos problemas ambientais. É por isso que tem que ser buscado formas alternativas de cobrir essa área em torno da planta, seja utilizando papelão, seja utilizando leguminosa ou qualquer outra forma, de maneira que se possa reduzir a competição por plantas daninhas e, com isso, otimizar o uso daquele adubo que foi aplicado na planta, porque esse adubo não vai ser consumido pela pupunha, não vai ter o problema de competição com as plantas daninhas, reduzir a competição por água e a umidade passa a ter um bom controle com o uso do papelão. Quer dizer, é uma prática bastante interessante, é uma prática que pode dar um retorno muito bom para o produtor.
Entendi. Devemos evitar o controle químico. E como fica a adubação da pupunheira com o papelão?
Nós falamos que quando está seco, nós procedemos esse corte na metade do seu comprimento até a metade da largura. Aí vai para campo. Logicamente que a primeira adubação, que é a adubação de plantio, ela já foi feita sem um papelão. Ela foi feita por ocasião do plantio. Aí o que acontece? A primeira e segunda adubação de manutenção, que no cultivo da pupunheira ela é feita normalmente aos 6 e 12 meses de idade, ela pode ser feita. Se divide a quantidade a ser adubada a metade no estipe, no pé da planta, porque tem o corte que permite que o produtor vá e coloque. O restante, ele coloca em torno da área do papelão, de modo que a planta absorve. Como o sistema radicular da pupunha é muito extenso e subsuperficial, ocupando as primeiras 20 camadas do solo, não tem problema nenhum. Esse adubo vai ser usado pela planta de uma forma muito eficiente.
Qual é a importância da pupunheira aqui no sul, uma vez que ela é uma planta nativa da região norte?
A pupunha tem uma boa plasticidade em termos de adaptação. E desde final da década de 1990, através do trabalho da Embrapa, de parceiros, assim como a Emater e a Pagre e algumas universidades, e através de trabalhos de pesquisa que foram conduzidos, foi mostrado que a pupunha ela consegue dar um bom retorno, principalmente na região do litoral do Paraná e de Santa Catarina, que tem uma boa disponibilidade de luz e temperatura. A pupunha aparece como uma oportunidade com relação a se ter uma matéria-prima, que é o palmito, e com isso se reduz a pressão que existe sobre a juçara. A pupunha tem umas vantagens diferenciadas, e algumas dessas vantagens são precocidade. A partir dos 18 meses já pode-se fazer o primeiro corte. É uma planta que perfilha, ela forma uma touceira, e com isso consegue-se plantar e se fazer colheitas ao longo do tempo. Quer dizer, hoje nós temos plantios com mais de 10 anos de idade. E uma dessas características mais importantes é que o palmito da pupunha ele não oxida, e isso abre uma possibilidade muito grande com relação à comercialização. Hoje já é uma realidade, o palmito de pupunha está sendo comercializado em vários restaurantes, a um preço, a um valor agregado muito bom para o produtor.
Doutor Álvaro, eu ouvi dizer que o cultivo da pupunha é um cultivo social, além de toda a questão de sustentabilidade. Como é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte?
Ele é uma tecnologia social em função de... Ele pode ser cultivado em pequenas áreas. Quer dizer, o produtor tem condições de plantar, ele pode cortar o seu palmito, ele pode vender diretamente para uma agroindústria, assim como ele pode comercializar para uma feira, ele pode comercializar na sua cidade ou em cidades próximas. Não é? Quer dizer, ele abre uma grande possibilidade para pequena propriedade em função de ter um alto valor agregado quando nós comparamos com outras culturas.
Gostei. Uma cobertura fácil e barata para um palmito sustentável.
Vamos ouvir a entrevista que a Kátia Picelli fez com o engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa Florestas, Ednelson José Maciel Neves.
Pitacos da Hora.
Como é que a gente prepara esse papelão para ser colocado na pupunha?
O papelão tratado, ele tem uma área de 0,90 metros quadrados. Isso significa que ele tem uma forma retangular, 100 centímetros de comprimento por 90 de largura. O que acontece? Para nós prepararmos ele, nós precisamos de 4 fases. A primeira fase é o preparo da calda. A segunda fase é a imersão do papelão nessa calda preparada. A terceira é a remoção do papelão de dentro dessa calda. E a quarta é a secagem do papelão. Para a gente ser mais claro, eu vou tentar agora explicar para você cada uma dessas fases. No preparo da calda, nós usamos uma adição de 0,3 gramas de sulfato de cobre em 1 litro de água. A quantidade que a gente deve precisar, nós vamos ter que ter em mente que nós vamos ter que usar um recipiente aonde aquelas dimensões que eu falei anteriormente caibam um manuseio perfeito nesse recipiente. A segunda fase, que é a imersão do papelão, justamente quando ele está com essas dimensões, nós fazemos a imersão desse papelão nessa calda durante um período de 24 horas, que é quando nós removemos, para a secagem, que é a última fase. Essa fase de secagem é justamente quando nós colocamos o papelão a pleno sol, que ele fique totalmente seco, apto a ir para campo.
Com o papelão tratado, como é que a gente coloca ele na pupunha?
Quando o papelão já está seco, o que acontece? Nós falamos que a dimensão dele é 100 por 90. Então, nós com um facão bem afiado, procedemos um corte bem na metade do seu comprimento até a metade da sua largura. E a quantidade desejada a ir para campo, levamos. Ao chegar no campo, as mudas recém-plantadas, o trabalhador rural ele vai abrir com cuidado esse corte para encaixar na planta e colocá-lo deitado sobre a superfície do solo.
Um comentário que é importante que se faça é que, para evitar, às vezes as áreas elas têm muito vento. E para evitar que esse vento possa remover o papelão da posição que nós colocamos, é aconselhável que os produtores de pupunha eles coloquem nas quatro extremidades grampos fixados no solo. E aí sim nós temos uma total segurança desse papelão que foi recentemente colocado em torno da muda como cobertura de solo.
Laura, que ideia genial! Papelão tratado na cobertura do solo da pupunha. Fácil e prático.
É isso aí. Ouvinte, se você tem dúvidas ou quer mais informações sobre o uso de papelão tratado como cobertura de solo em pupunha, ligue para a Embrapa Florestas em Colombo, no Paraná, pelo telefone DDD41, telefone 3675-5600.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você, DDD41, telefone 3675-5600.
Ou se você quiser, pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Agora, muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que a pesquisadora Rose Monerá, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Guarde todos os utensílios utilizados na sua propriedade. Atenção para os carrinhos de mão, baldes, vasos de plantas vazios, regadores e qualquer outro objeto que possa acumular água. Lembre-se também das embalagens de insumos que devem ser descartados em locais apropriados. Pneus de automóveis e de tratores também precisam ser inspecionados. Evite que a água se acumule em qualquer um desses locais e se torne um criadouro das larvas do Aedes aegypti.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O Prosa Rural agora abre espaço para o Momento da Extensão Rural, uma parceria entre a Embrapa e a Emater do Rio Grande do Sul.
Momento da Extensão Rural.
É da vida que existe dentro do solo que depende toda a vida que existe sobre o solo, ou seja, o solo é a base da produção tanto vegetal quanto animal. O solo pode ser comparado a uma fábrica onde trabalham dia e noite milhões de organismos vivos. A principal fonte de energia para estes organismos é a matéria orgânica, que pode ser considerada como a alma do solo. A matéria orgânica contribui para a diversificação das espécies que existem no solo, proporcionando uma reação mais equilibrada entre as populações de cada espécie, dificultando a ocorrência de pragas ou de doenças para as plantas. A agricultura de base ecológica coloca ênfase no uso de fertilizantes obtidos através de resíduos animais, o esterco, e da adubação verde, que pode ser de inverno, como, por exemplo, aveia preta, ervilhaca, xícaro, gorga ou espérgula, colza, fava, tremoço, nabo, forrageiro, ou de verão, como, por exemplo, mucunas, crotalárias, guandus, lab-lab, feijão de porco. E quanto à adubação mineral, é dada prioridade para a utilização de adubos minerais obtidos diretamente das rochas moídas, como os fosfatos naturais.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Querido ouvinte, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço.
Até o próximo programa, ouvinte.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Kátia Picelli. Edição, Francisca Canovas. Locução, Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Florestas.